Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Nossa trilha sonora hoje faz uma homenagem ao Dia das Crianças, com músicas que remetem ao tempo de infância. Essa é muito conhecida. Eita, que agora a gente faz uma viagem no tempo, né? Isso aí é anos 80, é de Chocolate, Trem da Alegria, Robertinho de Recife e Emilinha.
Vou te mostrar que é de chocolate, o amor é feito, de chocolate, choco, choco, chocolate, bate meu coração. Vou te mostrar que é de chocolate, o amor é feito, de chocolate, choco, choco, chocolate, bate meu coração.
Mais uma homenagem da Feijoada Completa, do programa Feijoada Completa, para o Dia das Crianças, sábado 12 de outubro. Agora nós vamos ouvir a conversa de elevador com o jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira, que falam sobre os introvertidos, os extrovertidos e suas particularidades. Conversa de elevador vai ao ar toda sexta-feira aqui no programa Feijoada Completa e também está disponível na nossa página na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br e também está nos tocadores de podcasts. Vamos acompanhar então Conversa de Elevador.
Oi, Humberto.
Oi, Marta.
Humberto, você se considera mais introvertido ou mais extrovertido?
Eu acho que eu sou introvertido.
Eu também, totalmente.
É.
E é engraçado que
não é timidez, né?
Não.
Né?
Introversão, você pode ter uma pessoa extrovertida que seja tímida e uma pessoa introvertida que não seja tímida. Tem muito mais a ver com o foco de interesse e com outras, com a dinâmica da pessoa, né?
Pois é, Marta, porque eu fico vendo assim, cobram às vezes do introvertido que ele seja expansivo e diz assim, deixa de ser tímido, você não precisa ser tímido. As pessoas, você está entre amigos e não sei o quê. Não, na verdade, não é uma coisa que você escolha.
Não, é da personalidade, né?
É verdade, é um jeito de ser, de encarar as coisas. Então não
é porque a nossa cultura valoriza muito a extroversão. Então, o introvertido, ele fica mais fora da curva, assim, ele é mais... Existe uma valorização da extroversão. Já, por exemplo, em outras culturas, como a japonesa, o introvertido é mais valorizado, né?
É entendido como um cara recatado.
É o valor, né, da vida interior maior, de ser mais recatado, de ser mais, né? E engraçado, tem uma diferença entre introvertidos e extrovertidos, é a bateria social, né? Então, os extrovertidos, eles têm uma bateria social muito maior. Eles gostam e procuram, é muito mais contato social do que o introvertido. O introvertido geralmente prefere menos contato, mais íntimo, mas uma das características do introvertido é que ele se cansa em festa, por exemplo.
Uhum.
Depois de um tempo ele cansa. Ele cansa com essas situações mais, sabe, de... Ele gosta de uma conversa com uma pessoa, mas essas situações sociais, de festas, jantares, eventos, ele acha muito cansativo.
Que vários estímulos estão entrando ao mesmo tempo, ele tenta captar todos e não consegue...
Cansa, o sistema dele cansa. E agora o interessante é o seguinte, sabe que a ciência descobriu que os introvertidos, na verdade, eles liberam muito mais dopamina com as interações sociais do que o extrovertido. É como se assim, uma interação social para o introvertido, ela é muito mais significativa, libera muito mais dopamina do que o extrovertido. Então é como se fosse assim, o introvertido ele precisa de poucos contatos para se abastecer. Já o extrovertido precisa de muitos contatos para encher o que ele precisa.
Eu vi uma vez que até disseram que o introvertido seria mais sensível aos estímulos adversos, né? Quer dizer, quando você tem uma coisa adversa, uma coisa mais chata na sua frente, você lida com mais dificuldade do que o extrovertido. O extrovertido passa por cima. Parece que o foco dele é aquilo que ele está fazendo.
Ele busca o que está fora dele. Sabe quem criou esse termo, introvertido e extrovertido, foi Jung?
É Jung?
É junguiano. E hoje foi adotado pela psicologia da personalidade, né? É um conceito muito útil, né? E o Jung falava isso, o introvertido ele é mais voltado para a vida interior, o extrovertido é mais voltado para os objetos, né, que estão fora. Né?
Uhum.
Então, uma das características também do introvertido é ele pensar muito sobre a experiência dele, se entender, aquela investigação de si mesmo é mais acentuada no introvertido. Gosta de ficar sozinho.
É engraçado, gosta de ficar sozinho, mas não é uma questão de gostar ou de valorizar isolamento social.
Não.
Né? É diferente.
Eu acho que é a bateria social e o que ele considera satisfatório, né? Eu, por exemplo, adoro estar com pessoas, né? Indivíduos, ter conversas pessoais, mas festa já me cansa. Eu sou assim.
Pois é. Não, e por exemplo, diz... Aí fica aquela fama, né?
Ah,
ele não é introvertido. Ninguém lembra dessa expressão. Fala, não, ele é antipático. Você já viu que ele é meio antissocial?
Mas isso vem da cultura. Como a nossa cultura valoriza muito a extroversão, o recato, a pessoa ser um pouco mais para dentro, às vezes é interpretado como arrogância, como desinteresse, né? E é mal interpretado. É muito comum a pessoa... Isso acontece, inclusive, com o tímido, porque às vezes a pessoa é tímida, ela tem a questão da habilidade social, timidez, mas ela é totalmente extrovertida, ela adora social, ela adora estar com as pessoas, né? Ela é extrovertida, só que ela é tímida.
E você já reparou
engraçado. E a timidez muitas vezes é também confundida com...
Antipatia.
É, porque quando a pessoa está tensa, o outro entende que tá...
É, ríspido.
É, que está se afastando, que não tem... Muitas vezes o tímido é mal interpretado. O tímido e o introvertido também. Mas como o introvertido nem sempre é tímido, às vezes ele consegue ter muita habilidade social.
Não, e é interessante como cobrado, né? Nossa, você ontem naquela festa você estava ótimo, falava com todo mundo, não sei o quê.
Uhum.
Como se tivesse, assim, o introvertido, essa introversão fosse uma armadura da qual você não pode sair de jeito nenhum.
É.
Tem dia que você está diferente.
E tem caso a caso, né? Realmente não é... E tem o humor, né? Tem o clima, né? Eu acho que o introvertido, no meu caso, eu não sou tímida. Então, se eu for numa festa, eu danço, eu interajo, falo com as pessoas, mas rapidinho eu chego no que eu quero, assim, aí eu quero ir pra casa.
Uhum.
Né? O extrovertido, ele fica a noite inteira, ele vara a noite inteira, ele fala com todo mundo, ele gosta disso.
E ele é muito focal, né? Então, parece que ele não pega...
Ele gosta.
É. Ô, Marta, chegou nosso andar, vamos lá?
Tá joia, tchau.
Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Humberto Martins e Marta Vieira falaram hoje sobre os introvertidos, os extrovertidos e as suas particularidades.
Era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão.
Era uma vez com Cal Smith, mais um pouquinho da nossa homenagem ao Dia da Criança, neste sábado, dia 12 de outubro.
Em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção.
Era uma vez um feliz Dia das Crianças para todas as crianças neste sábado, dia 12 de outubro. Vamos agora ao bloco, ao quadro Bolso do Cidadão.
Bolso do Cidadão.
Eu ouvi o barulhinho da máquina registradora, rapaz, é bolso do... Educar financeiramente os filhos desde cedo pode prepará-los para um futuro mais seguro e independente. As crianças precisam entender que o dinheiro não é um recurso infinito e que é necessário trabalhar para ganhar. Esse é o assunto do nosso colunista Beto Veiga, que está conosco por telefone. Boa tarde, Beto.
Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos ouvintes. Como é que estão aí?
Rapaz, eu te falei outro dia, né? Que eu ouço essa máquina registradora aqui, dá vontade de pegar umas duas ou três notas.
É, daqui a pouco nem dinheiro mais o pessoal vai ver, né?
Não é?
Tudo eletrônico.
É só museu. Ah, era assim, tinha uma nota de papel, um papel diferente. Era assim. Agora, Beto, em função, né, aproveitando que o Dia das Crianças neste sábado, a gente está falando sobre a educação financeira das crianças. Uhum. Fundamental, né?
Com certeza. A gente até precisa ter um cuidado adicional para entender que tipo de educação financeira. Na realidade, para enquadrar um pouco melhor esse termo, porque o pessoal, assim, acha que na realidade você tem que preparar a criança para mexer com o dinheiro e tal, a coisa toda. Mas, na realidade, não é bem isso, né? Porque o Banco Central Americano já fez um estudo, isso já faz tempo, lá em 2007, que ele observou que não adiantava você fazer educação, que é mais ou menos como se fosse uma aula de matemática, tá certo? As crianças, às vezes, se você não faz uma associação muito próxima da vida dela, aquilo ali se perde. Uhum. Então, se você vai ter pessoas que terão habilidade para matemática, outras que não terão habilidade, vão, sei lá, resolver alguma coisinha ali na base do soma, subtração, multiplicação, né, e divisão, e vão ficar até hoje sem saber para que serve uma raiz quadrada. Uhum. Então, assim, já a educação financeira é uma coisa parecida. Se você começa muito cedo com as crianças nessa pegada de educação financeira, você tem uma chance muito grande de errar. Uhum. Errar porque não é o âmago da história, não é a educação financeira. Por exemplo, tem certas coisas que sim, por exemplo, entender que o cartão magnético, quando você passa ali, ele demandou um trabalho para se converter numa coisa, que é o dinheiro, né, para que você possa fazer a transação. Para você comprar uma coisa, tirar de uma pessoa e passar para outra, né? Mas, fora isso, então não adianta você explicar o que é um fundo de investimento, o que é isso, o que é aquilo, como é que isso...
É mais no sentido de ter um controle de gasto, né? De não...
Na realidade, a questão não é... A questão, ela reside no entendimento, né, de que o recurso é finito, como você falou no começo, tá? Uhum. Entendimento de que o recurso é finito, que você tem o seu tempo, você troca o seu tempo por a fábrica de dinheiro, ela funciona de duas formas: você troca o seu tempo por dinheiro, ou você troca o tempo de algum equipamento, alguma coisa que você tem por dinheiro. Então, sei lá, você aluga uma casa, você está trocando o uso daquela casa por dinheiro. Você aluga uma máquina, você está trocando o uso daquela máquina, ou então você está trocando o seu tempo, que é você atuando diretamente, né, para gerar dinheiro. Então você para, né, você para de fazer as coisas que você quer fazer para fazer uma outra coisa para poder, ou, enfim, se você tiver a sorte de fazer aquilo que gera dinheiro, ótimo, né? Mas em geral é isso. E o grande problema está na percepção, na educação para a questão do consumo. Uhum. Esse sim é o grande problema. Então, quando você educa para o consumo, então, ter todo... Porque, e é uma contracorrente, né? Você está nadando contra a corrente, está todo mundo, né, forçando a barra para você consumir. É. E aí você vai educar uma pessoa para o seu filho consumir. E aí você vai educar uma criança a não consumir, ou consumir menos, né?
E quanto mais tarde ela souber que existe cartão de crédito, melhor, né?
Sim, cartão de crédito, que aí é a ferramenta crédito. Mas ela sempre está vendo ali, hoje tá, a coisa está um pouco mais... Ela está bem mais abstrata, né? Porque não é só o crédito, né? São algumas coisas que, por exemplo... Quando você tem um dinheiro, eu via muito isso. Às vezes a criança tinha um dinheiro ali, ela não queria gastar aquele dinheiro. Por quê? Porque ela ia dar tchau para aquele dinheiro, entendeu? Uhum. O dinheiro ia sair da mão dela, que era físico, passar para a mão de outra pessoa em troca, por exemplo, de uma balinha que ia acabar, né? Uhum. Ia botar na boca, chupar a balinha e tchau, acabou. Agora, hoje não. Hoje é uma coisa totalmente virtual, na maioria das vezes. É um Pix que você faz, né? Uhum. É um pagamento no débito, Então nós não chegamos ainda nem no crédito. O crédito, então, aí é o fim do mundo, né? Porque aí você começa a pagar juros elevadíssimos para fazer compras.
E fica, né, aquela impressão de que pode tudo, né? Pagou ali, mesmo que não tenha dinheiro, põe no cartão de crédito.
Sim. É, porque não vê, não tem a consciência do material. Agora, o que eu ia dizer é que muito mais importante do que qualquer tipo de coisa nesse sentido da educação financeira é você preparar para a vida, porque a gente pode até, eu brinco muito que para você entender de educação financeira, você só precisa de 4 operações, né? Às vezes nem das outras, nem das mais difíceis, mas somar e subtrair, né? Você soma o que entra, subtrai do que sai, o resto é o que você tem, né?
Uhum.
De saldo. Então, assim, não precisa de muita mágica para entender. O que você precisa fortemente trabalhar na educação, para o trato do dinheiro, é a parte psicológica, né? É você entender como funciona o mundo, né? Entender que o consumo, ele é exposto a você, que você compra um negócio, bota lá, tem 10 minutos de satisfação, bota lá na prateleira e nunca mais olha para aquilo. Então, se você treinar para o consumo, você tem um resultado muito melhor. Na verdade, treinar para o anticonsumo, né? Você tem um resultado muito melhor do que você começar a querer explicar o que é dinheiro, de onde nasceu o dinheiro, que vem com a historinha lá do salário, que é o sal que a pessoa trocava para não sei o que, tá entendendo? Então, isso aí, quando você vai para essa abordagem mais de história e tal, e não sei o que, e soma, não sei o que, a criança não consegue perceber.
Agora,
já no outro lado, você consegue ter um resultado mais adequado, né?
Agora, eu imagino que para as crianças, o exemplo dos pais, pai e mãe, conta muito, né?
Esse é o principal. Eu uma vez tive uma pessoa que me procurou para fazer uma consultoria, ele virou para mim e falou assim, aí me contou, eu disse, como é que é a história aí dos seus, como é que estão os seus filhos e tudo? Ah, não, um já mudou de faculdade umas 5 vezes, outro saiu para montar uma pousada não sei aonde, voltou, quebrou e não sei o que, parará. Aí veio para mim, olha, eu só queria saber o seguinte, quanto eu preciso ter para eu não me preocupar com os meus filhos? Aí eu disse, meu amigo, do jeito que você fez, certo? Todo o dinheiro do mundo é pouco.
É pouco.
Por quê? Porque eles não têm a principal noção, que é a noção de responsabilidade com assim, de entender o mundo como ele é, né? São pessoas que foram criadas num sonho, né?
É.
E nesse sonho, a menos que você seja totalmente desprendido de coisas materiais, é muito difícil você, com um sonho, ficar só sonhando ali e não estar atento ao mundo real, porque todo o dinheiro que botarem na sua mão, você vai jogar pela janela, né? E o problema não é ser rico ou não ser rico, é você ter liberdade, que é a principal coisa que o dinheiro pode proporcionar a você. A principal coisa que o dinheiro pode proporcionar é liberdade, no nosso mundo, é claro, né? Nesse nosso mundo capitalista que a gente vive, que é a liberdade, que é você não ser obrigado a fazer aquilo que você não quer. E você só consegue isso se você tiver um respaldo financeiro. Que aí ele depende não só de quanto você ganha, mas muito mais de quanto você gasta. Porque não adianta nada você ganhar, sei lá, 100 mil reais por mês.
Exatamente.
E gastar
120.
Né? Gastar 120, é. Não vai ter jeito. Agora, se você ganha 5 e gasta 3, tá beleza, tá de boa. Então você tem lá um espaço, ou se o seu gasto é de 5 mil reais por mês, a sua possibilidade de ter uma vida tranquila é muito, muito melhor, né?
Beto Veiga, muito obrigado por mais essa participação, essas dicas que você passou para pais e mães aí, orientando os filhos a lidar com o dinheiro.
É isso aí. Feliz Dia das Crianças aí para todo mundo.
É
inclusive para nós.
Opa,
pra
com certeza. Beto Veiga, conversamos com Beto Veiga aqui no quadro Bolso do Cidadão. Em homenagem ao Dia das Crianças, neste sábado, dia 12 de outubro. Marisa Monte. Só coisa boa, hein? Água na boca.
doce de abóbora com coco, bala, juquinha, algodão doce manjar.
Você está ouvindo? Pode chegar, e se você está chegando agora aqui ao Feijoada Completa, nós estamos ao vivo nesta tarde de sexta-feira, reprise no sábado pela manhã, aqui na Rádio Câmara e nas emissoras parceiras. Você também pode acompanhar a gente, como eu disse, na reprise no sábado pela manhã ou então em podcast. Aí é quando você puder, quiser, fica à vontade. Esta e todas as edições do programa Feijoada Completa estão em radio.câmara.leg.br. Mande para a gente sua opinião. Nosso contato é radio@câmara.leg.br e o nosso WhatsApp 61 999 78 90 80. E nós estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook e agora no Blue Sky. Só procurar pela Rádio Câmara. Vamos agora a mais um breve intervalo. Não sai daí, já já a gente volta.
Feijoada completa.